Na nossa rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo, Factos e Personagens da História da Igreja, damos hoje nota de um longo artigo publicado na semana passada na revista portuguesa Visão, com o título Papa Francisco, a Revolução da Ternura, assinado pelo jornalista António Marujo. A capa da revista, com uma grande fotografia do Papa, apresenta o seguinte título: Revolução Francisco. Aprofundaremos nesta rubrica esta opinião. O jornalista António Marujo, cofundador do Diário Português Público e muito ligado ao meio digital, através da sua intervenção no blog Religion Online, do qual é o principal promotor, viveu intensamente em Roma os dias do conclave, comentando a eleição do Papa Francisco para a televisão privada portuguesa SIC. Neste artigo, afirma que existe uma revolução em marcha na Igreja, tomando como base a exortação apostólica do Papa Francisco, recentemente publicada e que tem como título A Alegria do Evangelho. Segundo António Marujo, o Papa propõe na sua exortação sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual uma profunda reforma da Igreja que a torne numa comunidade de desassossego, sendo mesmo afirmado pelo Santo Padre nesta exortação que não podemos estar tranquilos. Ouvimos telefonicamente António Marujo, que sintetizou para a Rádio Vaticano o essencial deste seu artigo, começando desde logo por dizer o que pretende afirmar com a expressão Revolução Franciscana, que diz estar em marcha.
Pretendo apenas usar uma expressão que o próprio Papa usa na exortação apostólica, quando fala da revolução da ternura. Ele diz que é necessária essa revolução. E isto, de acordo com esta exortação, este documento do Papa, tem muitas implicações. Desde logo, quando ele diz que a Igreja não pode ficar tranquila com aquilo que existe, seja dentro de si mesma, seja à sua volta, e quando critica aquilo que ele chama a ditadura de uma economia sem rosto, que mata, e são palavras do Papa, e são palavras muito duras, que deveriam obrigar-nos a todos a refletir, mas de modo especial os políticos e os financeiros que nos lideram ou que nos desgovernam, para ser mais coerente com o que o Papa diz, porque, de facto, aquilo que se está hoje a passar, sobretudo no Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos, é dramático para muita gente e, de facto, mata muita gente, porque há muitas pessoas a ficar sem meios de subsistência, sem uma vida digna, e, portanto, de facto, esta economia sem rosto, feita de uma forma ditatorial, como o Papa diz, está a matar gente. E, portanto, trata-se, para retomar a pergunta, trata-se de, segundo aquilo que o Papa diz, assumir que é necessária uma revolução da ternura que passe por dar atenção à primazia do ser humano. Portanto, ele diz que há mesmo uma crise antropológica profunda, porque está a ser negada essa primazia do ser humano em detrimento de outros valores ou de outros antivalores, que são os do poder financeiro e os do poder económico. E, portanto, nessa linha, de facto, trata-se de uma grande revolução. Ou seja, pôr a pessoa de novo em primeiro lugar, naqueles âmbitos onde isso deixou de acontecer. E isto é uma mudança radical em relação ao que se passa em muitas realidades e, portanto, podemos falar, de facto, de uma revolução.
Especificamente sobre a exortação Evangelii Gaudium, o jornalista António Marujo considera que o documento papal trouxe uma enorme atenção mediática, sendo, contudo, necessário existirem atitudes concretas para que a alegria do Evangelho chegue a todos. Sublinha que esta exortação pode ajudar a uma reflexão para uma redefinição do sistema financeiro internacional na linha do pensamento de João Paulo II e de Bento XVI. António Marujo aponta mesmo um envolvimento das faculdades de economia das universidades católicas dispersas pelo mundo como forma de assumir uma proposta concreta que dê substância à esperança e ao contentamento que esta exortação apostólica gerou em todos os católicos.
Este texto deixou muita gente contente porque, sem dúvida, que o Papa retoma muitas ideias que estavam presentes na doutrina social da Igreja já desde há muito tempo, mas também as diz com um vigor ao qual não estávamos habituados, pelo menos com a insistência com que ele o tem feito e com a veemência com que ele o faz em algumas das passagens deste documento, ou em muitas passagens deste documento. E de facto, isso trouxe uma grande alegria a muita gente, mesmo de pessoas de fora da Igreja. Quer dizer, há pessoas que não estão dentro da Igreja, que não são crentes, e que manifestaram um grande contentamento por aquilo que o Papa disse nesta exortação apostólica. Claro que há setores que, porventura, não estariam despertos para aquilo que a doutrina social da Igreja já vinha dizendo há muito tempo. Mas, repito, o vigor com que o Papa diz, a veemência com que o faz, a insistência com que o tem feito desde o primeiro dia da sua eleição, são inusitadas. E desde logo, a atenção mediática também sublinha, de uma outra forma, tudo isto que ele vai afirmando. E, portanto, é normal que haja um grande contentamento por parte de muita gente. Agora, esse contentamento, na minha opinião, tem que se traduzir em coisas muito concretas, e não podemos continuar a ter uma Igreja desligada destas realidades a que o Papa faz apelo. Quando ele diz, por exemplo, que há uma ideia, para retomar ainda questões ligadas à economia e à finança, há uma ideia que nos diz que o crescimento económico e o mercado livre produzem por si só maior inclusão social, ele diz, e são palavras dele, essa ideia nunca foi confirmada pelos factos. E portanto, quem tem o poder económico é que tem que ter em conta que os excluídos continuam à espera de uma oportunidade. Ora, este tipo de urgências de que o Papa fala devem ser as consequências desse contentamento com que tanta gente ficou ao ver e ao ler este documento do Papa Francisco. Porque senão ficamos apenas por um simples contentamento, por uma grande alegria, que depois não transborda para outros. Ora, parece-me que a urgência de que o Papa fala neste texto é exatamente de que esta alegria tem que chegar a muitos mais, essa alegria do Evangelho que ele proclama tem que chegar a muitos mais, sejam eles crentes ou não crentes, porque o horizonte do Papa é a pessoa humana, e, portanto, a pessoa humana, seja ela de que condição política, religiosa, social, económica for. De facto, é esse horizonte que está à nossa frente, uhum. E é essa alegria que tem que chegar a mais gente, e não ficarmos apenas por um contentamento a dizer que texto fantástico que o Papa publicou. Não, este texto tem de ter consequências, desde logo, naquilo que a Igreja anda a dizer e a fazer. Por exemplo, podemos tirar outras consequências, que, aliás, já havia pessoas a sublinhá-la desde que o Papa João Paulo II e depois, nomeadamente, Bento XVI, tinham escrito em algumas ocasiões que era urgente repensar e reformular todo o sistema financeiro internacional. Ora, eu gostava de ver as faculdades de economia das universidades católicas do mundo inteiro a repensarem e a fazerem propostas de reformulação deste sistema financeiro internacional e não a limitarem-se a reproduzir aquilo que o sistema financeiro nos tem dito e feito tantas vezes, que de facto é um sistema que está na antítese do Evangelho e daquilo que a Igreja Católica vem proclamando em muitas situações.
Recordamos que esta rubrica está disponível no nosso site www.radiovaticana.va. Basta clicar em português. Também pode encontrar no nosso site a versão integral da exortação apostólica Evangelii Gaudium. Sal da Terra, Luz do Mundo, regressa na próxima semana.